O exercício da atividade jornalística e as suas incompatibilidades têm sido motivo de acesos debates no seio da classe jornalística, desde a publicação de um decreto presidencial que proíbe o exercício desta atividade, em simultâneo com a de assessor da imprensa, consultor de comunicação e imagem. A proibição vem expressa no decreto presidencial 230/15, divulgado em janeiro deste ano, e que cria o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa nos governos provinciais e em departamentos ministeriais. De acordo com o decreto, os técnicos do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa passam a ser equiparados a funcionários e agentes do Estado. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos aplaude a publicação do decreto, mas ressalta que nada traz de novo quanto ao exercício incompatível do jornalismo com a atividade profissional de assessoria da imprensa. Teixeira Cândido, secretário-geral desta organização sindical, afirma que o documento deverá reorganizar algumas questões de ética na classe, embora as incompatibilidades tenham acontecido sob uma alegada conivência dos diretores dos órgãos de comunicação social. O sindicalista chama atenção para a autorregulação e a autorresponsabilização a nível da classe jornalística, dada a ausência da carteira profissional, que seria, na sua visão, o mecanismo mais eficaz para castigar os errantes.
Quem de facto faz isso são os tais jornalistas de referência, que não ganhavam tão mal comparando com os meninos que chegam nas redações, mas com a conivência dos diretores dos órgãos de comunicação social, com a conivência deles. Porque quando um diretor permite, quando um diretor de um órgão de comunicação social, um PCA e outros, e os outros responsáveis, permitem, por exemplo, que o seu principal leitor do noticiário, não é? É diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem, vai fazer publicidade. Quando se permite, por exemplo, quem narra jogo, narra de facto também a empresa que patrocina a viagem dele, quer dizer, está lá tudo isso. Está lá tudo isso. E onde é que estão os diretores? E onde é que estão os PCA? Porquê que não impediram? Porque quiseram. Porque dá-lhe jeito pagar menos os profissionais, porque eles vão conseguir no outro lado. Dá-lhe jeito. Dá-lhe jeito. Agora, todas as outras ordens profissionais têm um documento que diz assim: meu senhor, você tem um campo de autorregulação. Tem um campo, eu sou, como a Paula diz, pela autorresponsabilização. Não havendo autorresponsabilização, há um mecanismo de imposição. A ordem dos médicos tem, havia qualquer médico que exercia a profissão, mas a partir do momento que passou a haver cédulas, a partir do momento que todo médico passou a ser obrigado a inscrever-se na ordem dos médicos para exercer a profissão, passou a haver respeito ao exercício da ordem dos médicos, passou a haver respeito em relação ao exercício da medicina. E quanto a nós? Qual é o mecanismo eficaz que nós temos? As deliberações de conselho? Recomendações de sindicato? Qual é o mecanismo eficaz que nós temos? Para dizer, Francisco Mendes, por favor, não faça publicidade porque vamos ter que tirar a carteira. Não houve falta de abordagens. E houve, inclusive, abordagens pessoais. Uhum. Estimado colega, não é bom para a profissão, sendo referência, simultaneamente fazer rigorosamente nada, tal como a Paula diz, ganha mal, então vai para a redação igual. 90% das pessoas que exercem a profissão, nesses termos, não se querem filiar no sindicato, não querem saber das associações profissionais, exatamente porque eles conseguem as lutas sem necessidade de uma intervenção do sindicato. Porque consegue ou queria eventualmente sendo assessor. Porque se estivesse no sindicato, se estivesse nas ordens profissionais, talvez as ordens profissionais teriam mais força, teriam mais peso, chegariam junto das empresas. Todos os outros setores evoluíram. Só o setor da comunicação social é que não evoluiu.
Para o jornalista e antigo líder sindical, Ismael Mateus, a regulação das matérias relativas às competências dos jornalistas deve ser autorregulada pela própria classe. O profissional chama a atenção para o dever da imparcialidade no exercício da profissão, sobretudo para aqueles que se encontram em sentido contrário ao Código de Ética e de Deontologia, bem como ao referido decreto presidencial que regula a atividade profissional neste domínio. Sobre a autorregulação, o líder do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, refere que existem jornalistas angolanos que não estão comprometidos com os princípios éticos e deontológicos, tendo, no entanto, assegurado que deve existir um mecanismo que os obrigue ao cumprimento da lei.
Porque o problema que o decreto levanta, não estou a falar daquilo que é a essência do decreto. Aquilo que é a essência do decreto é um problema, como sabem, que é normal, que se legisla, que é a criação dos gabinetes de comunicação institucional e imprensa, isso é absolutamente normal, não há nenhum problema, mas a regulação das matérias relativas às competências dos jornalistas, isso é matéria de autorregulação, é matéria da classe jornalística. E nós, em vez de tomarmos posição, em vez de nos organizarmos, em vez de sairmos a defender aquilo que é a área nós, e ficamos todos felizes, vi jornalistas séniores a dizer ainda bem que há um decreto, graças a Deus, vamos embora. Meus senhores, precisamos de arrumar a casa, não tem sido fácil ao longo desses anos todos, mas aquilo que nós queremos fazer aqui é lembrar algumas coisas. Se um determinado jornalista que tem o dever de imparcialidade fizer ações, tiver atitudes que chocam com esse dever de imparcialidade, obviamente ele está a pôr em causa a sua condição de jornalista. E, portanto, sobre isso há um conjunto depois de regras, um conjunto de procedimentos, um conjunto de leis que foram feitas, mas tendo como base esse dever de imparcialidade. Alguns dos colegas vão dizer, sim, mas é só um dever, porque depois a neutralidade não existe e a imparcialidade muito menos. Muito bem, estamos a falar ao nível do que é desejável, estamos a falar ao nível dos princípios éticos da classe. No dia a dia as coisas são difíceis, mas para isso também nós temos que encontrar defesas.
Para o atual secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, este mecanismo que pode regular os atropelos da profissão chama-se carteira profissional. Para aquele profissional, não satisfaz ao Sindicato dos Jornalistas Angolanos a existência de mecanismos sancionatórios para se fazer cumprir quer a deontologia, quer o estatuto. Porém, a realidade atual faz crer o contrário. Em janeiro deste ano, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nomeou os membros do Conselho de Administração de alguns órgãos de informação do Estado. Entre os nomeados constam jornalistas que atualmente ainda exercem a profissão. Mas a pergunta que não se quer calar é se estes deverão ou não continuar a exercer a profissão. Ismael Mateus, antigo secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, responde a esta pergunta defendendo que os membros do Conselho de Administração das empresas públicas ou privadas ligadas à comunicação social não podem exercer jornalismo, na medida em que pertencem aos órgãos de decisão desta instituição.
Temos de entender que a classe não pensa de maneira unânime.
Não
e que há pessoas dentro da própria classe que podem eventualmente não estar comprometidas com os valores.
Por isso,
para essas pessoas, precisa de haver um mecanismo que os obriga a cumprir, ou deixando a profissão, ou então cumprindo com aquilo que são os valores da profissão. Este mecanismo é a carteira profissional. É bom para o Sindicato de Jornalistas Angolanos que não haja um mecanismo sancionatório para fazer cumprir quer a deontologia, o código de deontologia, quer o estatuto. É bom, é ideal, mas temos de convir que não. Na realidade em que estamos, e fundamentalmente porque estamos a lidar com profissionais que têm 20, 15 anos, 30 anos de profissão, muitos dos quais já foram diretores, mas que...
Ismael recorda que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos defendeu, num passado muito recente, a criação dos conselhos de administração a nível dos órgãos de informação. O objetivo, segundo o jornalista, era fazer a diferença entre o Conselho de Administração enquanto órgão de gestão empresarial e os conselhos de redação, os diretores de informação e os editores enquanto gestores editoriais.
Os conselhos, os membros da administração, dos conselhos da administração, dos órgãos de comunicação social ou de outros conselhos quaisquer, não podem ser jornalistas, não podem exercer jornalismo, pura e simplesmente porque eles são órgãos, pertencem a órgãos decisores, tal como vimos aqui. E não é só no caso de Angola, vem vários países, isso é a regra. Ou seja, ele não está lá para seguir o código deontológico jornalístico, ele está lá sim como representante do patrão. Ele é o nomeado pelo patrão para dar as ordens e para seguir a linha estratégica comercial que o patrão quiser. Ao passo que, mesmo um diretor de informação, nós não temos muito essa prática aqui, ainda não temos, mas um dia vamos ter. Mesmo um diretor de informação, no fundo, é o cargo mais elevado do jornalista. E, portanto, um jornalista, diretor de informação, ele diz, sim, senhora, eu sou o diretor de informação, mas eu sigo o código deontológico. Eu sou jornalista. E segue as regras. Impõe as regras ao seu colega. Nós aqui não temos muito ainda essa prática, mas com o tempo a gente vai chegar lá. Portanto, é diferente a situação de alguém com responsabilidades ao nível da gestão editorial e alguém com a responsabilidade ao nível da gestão empresarial. Mais um elemento em relação a isso. Nós próprios, o sindicato, desde os tempos do Avelino até agora, no Teixeira, o sindicato tem-se bateu-se naquela altura, pela criação dos conselhos de administração ao nível dos órgãos de imprensa, dos órgãos de comunicação social. E bateu-se porquê? Exatamente para que se fizesse a diferença entre o conselho de administração, enquanto órgão de gestão empresarial, e os conselhos de redação, os diretores de informação, os editores, enquanto gestores editoriais, se quisermos colocar a questão nesses termos.
Aos quadros que integram o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, é vedado em absoluto o exercício da profissão de jornalista, bem como a atividade de freelancer, analista de programas, emissor particular de opiniões, colaboração ou participação como efetivo de qualquer debate e tratamento de matérias jornalísticas. Lê-se no mesmo decreto assinado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Rui Vasco é o Diretor Nacional de Informação do Ministério da Comunicação Social e entende que a nomeação para um cargo de gestor ou administrador de um órgão de informação pressupõe a aceitação dos limites impostos por força do perfil adequado à função qual se foi nomeado, que por ser de responsabilidade política é incompatível ao exercício do jornalismo.
E se eu definir o perfil para o administrador dessa empresa ou entidade, eu estou a dizer que é eu, sendo a entidade que faz a legislação sobre o perfil, como vai ser os membros desse conselho de administração. E se esse perfil definir que quando o senhor for nomeado, ou indicado, ou indigitado, para esse conselho de administração, deixa de exercer a profissão de jornalista, está lá, deixa de exercer, ou aceita ser administrador e deixa de exercer, ou aceita ser jornalista e não aceita. Esse é o perfil que esse conselho de administração definiu para aceitá-lo como administrador. Ou seja, buscando, retomando a conversa do que está em discussão nos últimos dias, aquele é o perfil que foi definido pelo legislador para quem quiser aceitar ser diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Qual é o perfil? Tem que ser, não pode fazer isso, pode fazer isto, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Esse decreto presidencial não diz que os jornalistas não podem fazer aquilo. Porque o que os jornalistas não podem fazer está no estatuto do jornalista. Portanto, isso tem que ficar claro. Nós estamos aqui a querer pegar num documento em específico que trata, é um documento específico que ele está a fazer, legislação sobre gabinete de comunicação institucional dos institutos públicos. Essa pessoa que andei convidada, eu fui convidado para dirigir a Direção Nacional de Informação, e quando fui convidado, eu sei que vou exercer um cargo de responsabilidade política. Definido para esse cargo, está lá.
O Conselho Nacional de Comunicação Social e o pacote de leis ligadas à imprensa, que terá sido engavetado na Assembleia Nacional, poriam termo às incompatibilidades no exercício da atividade jornalística. Alexandre Neto Solombe é o presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Angola, que lamenta, por seu turno, o facto de ter sido o presidente da República a pôr ordem no seio dos jornalistas.
Comunicação social, estou a falar do Conselho, teria um papel determinante para pôr ordem no circo neste assalto de que nós falamos anteriormente. Quer dizer, é todo este pacote que acabou por ser congelado e que devia ter sido aprovado no tempo, tempestivamente, não foi. E hoje assistimos à desordem com estas referências das incompatibilidades, portanto, e por acaso chama a atenção que é uma vez mais o Presidente a ter que pôr ordem no circo. Porquê que é o Presidente apenas que tem que fazer isso? Será que é a única pessoa que pensa no nosso país? Será que não houve outras pessoas a lutar? Será isto verdade? Uma vez mais é o Presidente, por acaso, porque ele tem o poder que tem. Mas os sindicalistas, os jornalistas bateram-se para que estas incompatibilidades tivessem fim. E a pergunta que eu faço é, porquê que só tem que ser o Presidente a tomar essa decisão? Será, e se nós recorrermos aos arquivos as atas das reuniões que tiveram lugar.
Na visão do jornalista Ismael Mateus, a questão das incompatibilidades está ligada à carteira profissional e à falta de vontade política do Executivo. O profissional que falava durante uma palestra sobre as incompatibilidades no exercício do jornalismo, limitações éticas e deontológicas, promovida pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, defendeu, por outro lado, o reforço do diálogo com as autoridades e a contestação permanente no seio dos homens do microfone. Sobre o Conselho Nacional de Comunicação Social, órgão no qual está adstrita a Comissão de Carteira e Ética Profissional, o jornalista advoga a renovação deste órgão com o objetivo de resolver os problemas que dificultam o bom desempenho dos profissionais. Para Ismael Mateus, que chamou o Conselho Nacional de Comunicação Social de múmia, por falta de renovação dos seus membros e das suas diretrizes, mais do que fazer leis, é importante a mudança de comportamentos e a tomada de consciência da classe.
No fundo, toda essa confusão tem a ver com a carteira profissional. Nem sequer é um problema de falta de documentos, de falta de legislação. Não tem nada a ver com isso. Como viram, nós apresentamos um código de ética, nós contribuímos para o Estatuto de Jornalistas, a lei que foi aprovada em 2006 contempla isso. E, portanto, se houvesse vontade política do governo, nós teríamos avançado. Mas aqui também é preciso dizer, é preciso que o próprio sindicato dos jornalistas faça alguma coisa. Não podemos continuar a chorar sempre, todos os anos, entra ano, sai ano. Vamos, é preciso fazer alguma coisa. É preciso aumentar a contestação. É preciso dialogar com o próprio Conselho Nacional da Comunicação Social, que nunca mais se renova. Que aquela coisa, é melhor eu não dizer nomes, tem aqui imprensa, depois vão dizer que ele é uma múmia. Né? É uma coisa absolutamente anacrônica, quer dizer, não. Mas como viram, e eu li de propósito aquele ponto, a Comissão da Carteira está adstrita ao Conselho Nacional da Comunicação Social. Quer dizer, então temos que fazer qualquer coisa, porque o problema, não vale a pena pensarmos que entra decreto, sai decreto, não vai resolver nada. Nós estávamos a desautorizar a lei de imprensa. Agora vamos autorizar o decreto presidencial. Porque vamos continuar, eu não tenho nenhuma ilusão, vamos continuar a ver as pessoas a fazer publicidade, vamos continuar a ver as pessoas, administradores, a dirigirem os jornais, a dirigirem os serviços noticiosos, vamos continuar a ver um conjunto de incompatibilidades que nós vivemos hoje. Temos que fazer pressão. Temos que criar a tal consciência de classe. E nisso, eu acho que o sindicato tem que fazer uma profunda reflexão sobre isso. E tem que começar a fazer denúncias públicas de pessoas que se dizem da classe, depois não conhecem minimamente os seus princípios.
O Conselho Nacional de Comunicação Social é um órgão fundamental para o exercício da liberdade de expressão e da imprensa em Angola. Daí que Alexandre Neto Solombe, presidente do Miss Angola, diz ser necessário o seu empoderamento para fazer jus aos objetivos da sua criação e estar ao mesmo nível com as instituições semelhantes de caráter internacional.
Convocar expressamente a ele que diga alguma coisa, qual é o paradeiro, porque é fundamental. Isto bate com o próprio acompanhamento, de forma até compulsiva, onde for necessário, que um órgão fundamental de exercício da liberdade de expressão e de imprensa, que é neste caso o Conselho Nacional da Comunicação Social, exerceria se efetivamente tivesse este poder. É preciso empoderar este órgão para que efetivamente, se calhar, colocá-lo ao nível das outras entidades a nível internacional. Falo da CERC. Sim, CERC, alta autoridade da comunicação social.
Em relação à carteira profissional, o jornalista Ismael Mateus apela ao sindicato a não cruzar os braços, pelo que também defendeu o recurso à pressão internacional para que se resolva o problema a nível de Angola.
Em relação à carteira, o apelo que eu faço ao sindicato de jornalistas são dois, claramente. Ponto 1, não podemos ficar calados. Temos que ir à guerra, não é? Guerra no sentido democrático, quer dizer, não é, não é agora. Já temos revus que falam que bastam suficientes. Não, 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 não vale a pena. Mas é preciso não calar, é preciso encontrar soluções alternativas, é preciso fazer recurso à pressão internacional para resolvermos esse problema. Temos que resolver, não é possível. Tanta gente a vir para o jornalismo, nós não temos uma carteira. Porque no dia em que nós tivemos uma carteira, no dia em que for obrigatório um indivíduo para aparecer na televisão, para falar na rádio, ter que exibir uma carteira profissional, no dia em que as empresas começarem a ser multadas por isso, a coisa vai mudar. É preciso encontrar caminhos novos, mas como está, não pode ser. Portanto, este é um primeiro apelo. O segundo apelo é a comissão da carteira tem que ser criada. Então é preciso denunciar. Não vale a pena nós estarmos todos satisfeitos à espera do pacote legislativo. Isso não vai acontecer. Então, se calhar, é preferível começarmos um processo de negociação com a própria, com essa múmia que a gente tem aqui, Conselho Nacional, não é? Conselho de Comunicação Social, e ver se ainda assim é possível um meio termo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.